DW Noticiário.
Olá, muito boa noite. Meu nome é Márcio Pessoa e vou estar com você no Jornal da Noite desta quarta-feira. De imediato, vamos às notícias com Madalena Sampaio.
Em Moçambique, o líder da RENAM, Afonso de Lacama, ameaçou impedir as eleições gerais caso o principal partido da oposição não participe no escrutínio. O aviso de Lacama é feito numa entrevista de 4 páginas divulgada hoje pelo canal de Moçambique. Apesar de vários dirigentes do partido terem reiterado que a RENAM vai participar no escrutínio, aumentam as dúvidas sobre essa hipótese. De Lacama ainda não se recenseou, alegando falta de segurança. A RENAM pediu, entretanto, à Comissão Nacional de Eleições a prorrogação do recenseamento eleitoral por 30 dias, quando faltam apenas 6 dias para o fim da operação. Este é um assunto que vamos desenvolver mais à frente no Jornal da Noite. Na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições publicou esta quarta-feira os resultados definitivos das eleições legislativas e presidenciais realizadas a 13 de abril. Os resultados confirmam os resultados que já tinham sido anunciados, com o PAIGC a conquistar uma maioria absoluta de 57 lugares no Parlamento e com a corrida à presidência a ser decidida numa segunda volta entre José Mário Vaz e Nuno Nabiam. Segundo anunciou o presidente do organismo, Augusto Mendes, não houve qualquer reclamação oficial e as taxas de abstenção foram as mais baixas de sempre na história do país. Pelo menos 57 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no descarrilamento de um comboio no sudeste da República Democrática do Congo, na terça-feira, de acordo com o último balanço oficial. O descarrilamento ocorreu perto da localidade de Kamina. A causa do acidente foi a locomotiva que tinha sido comprada recentemente e que se desprendeu. O governo do Mali condenou e qualificou como um ato odioso a morte do refém francês luso-descendente Gilberto Rodrigues Leal, anunciada terça-feira pelo Movimento para a Unidade e Jihad na África Ocidental, Mujau. Hoje, a família do luso-descendente raptado em novembro de 2012 acusou o governo e os meios de comunicação social franceses de terem esquecido o refém. Segundo um responsável do Mujau, o refém de 61 anos foi morto porque a França é inimiga deste grupo. O Ministério do Interior da Ucrânia anunciou esta quarta-feira ter libertado a cidade de Sviatigorsk, tomada por separatistas pró-russos. A libertação da cidade, que fica a 20 km do bastião pró-russo de Slaviansk, decorreu sem vítimas e no quadro da operação antiterrorista relançada ontem por Kiev. O reinício da operação foi anunciado horas depois da partida do país do vice-presidente norte-americano Joe Biden. A Rússia voltou hoje a insistir com a Ucrânia para que retire as tropas destacadas no leste do país e disse estar pronta a intervir se os seus interesses forem ameaçados. O Movimento de Resistência Islâmica Hamas e a Organização de Libertação da Palestina, OLP, anunciaram hoje a formação de um governo de união nas próximas semanas e a realização de eleições. A notícia foi recebida com alegria em Gaza e, em represália, o governo israelita anulou uma sessão de negociações com a autoridade palestiniana sobre as conversações de paz. Pouco depois do anúncio do acordo, a aviação israelita bombardeou o norte de Gaza, ferindo 6 civis palestinianos, um deles muito gravemente, segundo o Hamas. Washington considera que o Cairo mantém a sua relação estratégica com os Estados Unidos e respeita as suas obrigações em relação ao Tratado de Paz com Israel. Por isso, os Estados Unidos vão fornecer 10 helicópteros de ataque à paz ao Egito. Washington suspende desta forma as restrições sobre a assistência militar aplicadas após a destituição do presidente Mohamed Morsi no verão. O ministro da Educação do Iraque, Mohamed Tamim, escapou hoje a um atentado à bomba no norte do país. A uma semana das eleições legislativas, a violência já fez pelo menos 490 mortos só neste mês. A 30 de abril, os iraquianos irão escolher pela primeira vez os seus deputados desde a retirada das tropas americanas no final de 2011. A ONU solicitou novamente que a ajuda internacional chegue o quanto antes à Síria. Mais de 9 milhões de sírios necessitam de ajuda. Só em Alepo, no noroeste do país, 1 milhão de habitantes necessita urgentemente de assistência. A cidade está cercada, os combates intensificaram-se e a maioria das estradas estão cortadas. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou esta manhã ao Japão, a primeira etapa do seu périplo asiático. Esta é também a primeira visita de alto nível ao Japão de um chefe de Estado norte-americano nos últimos 18 anos. Obama segue depois para a Coreia do Sul, Malásia e Filipinas. O objetivo é tranquilizar os parceiros de Washington sobre o envolvimento americano na região. E no desporto, neste momento, o Real Madrid e o Bayern de Munique jogam no estádio Santiago Bernabéu a primeira mão da segunda meia-final da Liga dos Campeões. Uma partida que está para já 1-0. O Real Madrid está a ganhar ao Bayern de Munique. E na Alemanha, a direção do Nuremberg anunciou a demissão do treinador Gertjan Verbeek, Atualmente, o clube soma apenas 26 pontos e ocupa o penúltimo lugar na tabela da Bundesliga. Estas foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Márcio Pessoa.
DW. Jornal da Noite.
E vamos aos destaques da edição de hoje. Longe do cessar-fogo, novos confrontos são registrados em Moçambique e de Lacama diz que não haverá eleições sem a Renamo. Números definitivos, Comissão Nacional de Eleições publica resultados do pleito na Guiné-Bissau. Conflito na República Centro-Africana cria apreensão em países vizinhos. O Jornal da Noite da DW começa agora. Em Moçambique, forças governamentais e integrantes da Renamo voltaram a confrontar-se no centro do país. Novamente, mais vítimas foram registradas. O líder da Renamo, Afonso de Lacama, que se encontra em parte incerta, afirmou numa entrevista que a despartidarização das forças governamentais é condição para o fim do conflito. O impasse político-militar em Moçambique é matéria de abertura do Jornal da Noite de hoje, direto de Maputo, com Leonel Matias.
As forças governamentais registaram esta terça-feira 2 mortos e 4 feridos nas suas fileiras num confronto com supostos homens armados da Renamo na região de Nyalunga, província central de Sofala. O chefe da delegação do governo, nas negociações com a Renamo, José Pacheco, atribuiu a iniciativa do ataque a Renamo.
O que aconteceu ontem é mais uma vez a ação violenta que caracteriza a Renamo, que perpetuou o ataque a uma coluna militar e, como nós dizemos, o governo vai manter a sua postura de ter forças de defesa e segurança que se defendem e que defendem os moçambicanos.
A Renamo, na voz do seu negociador-chefe, Simon Makuyane, afirma que o seu partido não realiza ataques desde janeiro último.
Todos os dias em Gorongosa há tiroteios. E nós já apresentamos isso em várias vezes ao governo, que uma vez que a Renamo respeitou de forma unilateral, passando a não haver desde 27 de janeiro ataques entre o Rio Save e Muxungo e Inhambane, gostaríamos também, pelo mesmo gesto, o governo pudesse o fazer. E queremos dizer, enquanto estamos na mesa a discutir a vinda da comunidade internacional, não gostaríamos que nenhum jovem moçambicano ou nenhum cidadão moçambicano continuasse a morrer.
Este posicionamento de Simon Makuyane é igualmente defendido pelo líder da Renamo, Afonso de Lacama, numa entrevista publicada esta quarta-feira pelo jornal Canal de Moçambique. De Lacama disse que a Renamo tem se limitado a responder quando é atacada. Negou ainda que os seus homens armados tenham atacado recentemente um comboio de mercadorias da empresa brasileira Vale Moçambique, afirmando que o conflito entre a Frelimo e a Renamo não pode inviabilizar o desenvolvimento de Moçambique. O ataque desta terça-feira registrou-se numa altura em que há um impasse na mesa negocial, na sequência da exigência da Renamo, rejeitada pelo governo, de paridade na composição e liderança das forças de defesa e segurança. José Pacheco, do governo, diz que não há qualquer possibilidade do executivo ceder à exigência da Renamo.
Este princípio de paridade não se aplica de nenhuma forma às forças de defesa e segurança de Moçambique. Aplicou-se aos órgãos eleitorais, aplica-se à Assembleia da República, aplica-se às organizações que observam esse princípio de representação partidária, mas definitivamente não se aplica às forças de defesa e segurança do nosso país.
Na sua entrevista ao Canal de Moçambique, o líder da Renamo, Afonso de Lacama, diz que, ao defender paridade nas forças de defesa e segurança, o seu partido está apenas a exigir a aplicação do que foi acordado em Roma. Tudo pode ser resolvido com a reintegração dos homens da Renamo, que depois de integrarem as forças de defesa e segurança, passaram a ser excluídas a partir do ano 2000, afirmou de Lacama. O líder da Renamo reiterou que se compromete a desarmar os seus homens caso se concretize a despartidarização das forças governamentais. Simon Makuyane reafirmou igualmente esta posição.
Feito isto, irá dar maior confiança entre as partes. E a partir desta altura, a Renamo nem sequer precisará de ficar, nem sequer com uma espingarda de caça.
Sobre as eleições gerais, agendadas para 15 de outubro próximo, o líder da Renamo, Afonso de Lacama, disse acreditar que as mesmas tenham lugar na data prevista, uma vez alcançado um acordo sobre o modelo das forças governamentais nas negociações em curso. Entretanto, reafirmou que a Renamo não permitirá a realização de eleições sem sua participação no escrutínio. De Maputo, para a DW, Leonel Matias.
E é sobre este tema que convidamos você a participar do Jornal da Noite. O presidente da RENAMO, Afonso de Lacama, diz que, sem o seu partido, não haverá eleições gerais em Moçambique. A declaração foi feita logo após novos confrontos em Sofala. A pergunta, você acredita que este impasse possa influenciar na realização das eleições? Participe pelo e-mail afriportug@dw.de, pela página do Português para a África da DW no Facebook ou por SMS.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau publicou hoje os resultados definitivos das eleições legislativas e presidenciais realizadas a 13 de abril. De acordo com os números finais, as taxas de abstenção, foram as mais baixas de sempre. Vamos a Bissau com Brahma Darami.
Tudo na mesma. A Comissão Nacional de Eleições acaba de confirmar a vitória do PAIGC nas eleições legislativas com 47,98% de votos e uma segunda volta nas presidenciais entre o candidato do PAIGC José Mário Vaz e Nuno Nabian, independente, segundo os resultados definitivos divulgados esta quarta-feira em Bissau. José Mário Vaz, conhecido como Jomaf, obteve 40,98% contra os 25,14% de Nuno Nabian. Nas legislativas, PAIGC garantiu uma maioria absoluta com 57 dos 102 deputados que compõem a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, abrindo assim o caminho para o engenheiro Domingos Simões Pereira, de 50 anos, liderar o novo governo do país. A segunda volta das presidenciais terá lugar a 18 de maio, sendo o início da campanha eleitoral no dia 3 do mesmo mês, um sábado. A caça ao voto decorrerá durante apenas 15 dias. Até aqui, o Partido da Convergência Democrática está convencido que lhe foi roubado duas cadeiras no futuro Parlamento e continua a exigir a demissão do presidente da Comissão Regional de Eleições de Bafatá, segunda maior cidade do país, Nelson Menezes. Vítor Mandinga é um porta-voz do PCD.
O presidente da CNE de Bafatá não é a primeira vez que nos fazem essa desfeita. Pouca razão é que ele comporta-se dessa maneira. Não aceita, procura da verdade e ajuda a esconder a verdade. Portanto, isso só conduz a uma coisa: demissão.
Em conferência de imprensa, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Augusto Mendes, reiterou a confiança ao presidente da CRE de Bafatá pela dinâmica imprimida naquela região.
A Comissão Nacional de Eleições vem publicamente reiterar a sua total confiança na Comissão Regional de Bafatá, na pessoa do seu presidente, Nelson Menezes D'Alva, na sua equipa técnica e colaboradores mais diretos.
Mesmo com as alegadas fraudes detectadas, o presidente do PCD, terceira força mais votada nas eleições legislativas de 13 de abril, Vicente Fernandes, disse que seu partido vê-se obrigado a aceitar os resultados publicados pela Comissão Nacional de Eleições em nome dos superiores interesses nacionais.
Defendemos os valores da democracia, nomeadamente a paz e estabilidade, para nós, é um valor inalienável. Significa o quê? Independentemente de ter prejudicado o partido, mas o interesse nacional está acima do interesse partidário. E por essa valoração é que nos faz aceitar os resultados.
Entretanto, analistas já anteveram uma segunda volta das presidenciais muito renhida entre José Mário Vaz e Nuno Nabian. Observadores em Bissau acreditam que Nuno Nabian terá como suporte toda a máquina do PRS, o segundo maior partido do país, que elegeu 41 deputados nas últimas votações, enquanto José Mário Vaz terá o apoio das bases do maior partido do país, o PAIGC. Paulo Gomes, o terceiro candidato mais votado na primeira volta, já disse que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos no segundo turno desse escrutínio presidencial guineense. Brahma Darami, Bissau, DW.
Governo, setor privado e Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial querem regulamentar a Lei do Consumidor 5 anos depois da sua aprovação em Moçambique. Durante este período, foram produzidas normas aplicáveis para todos os setores comerciais. Mas ainda hoje, e principalmente no setor informal, cidadãos continuam a não consumir produtos de qualidade. Voltamos a Maputo com Romeu da Silva para ampliar o tema.
Em Moçambique, desde que foi aprovada a Lei do Consumidor em 2009, pouco foi feito para defender os direitos do consumidor. 5 anos depois da sua aprovação, muitos estabelecimentos comerciais nas principais cidades do país violaram constantemente os direitos do consumidor ao vender produtos fora do prazo. O exemplo mais elucidativo foi o supermercado Shoprite em Maputo, que foi obrigado a fechar as portas por um tempo devido à venda de produtos fora do prazo. O vice-ministro da Indústria e Comércio, Kenneth Marizane, disse ter chegado o momento de os cidadãos consumirem produtos de qualidade.
Precisamos sim de melhorar, sobretudo, a qualidade de prestação de serviço. Melhorar também os produtos que nós fornecemos ao consumidor, de forma que o consumidor tenha a possibilidade de conseguir meter o problema a qualquer entidade de justiça, de forma que seja resolvido em situações em que se sinta injustiçado.
Violações do direito do consumidor não só se verificam no setor formal, onde muitas vezes, além de vender produtos alimentares fora do prazo, os comerciantes vendem eletrodomésticos avariados. No setor informal, o problema é bem pior. Cidadãos compram, por exemplo, peças de viatura sem qualidade, tintas, loiça sanitária, produtos de beleza, entre outros. E para o ministro Malizane,
esperamos que a defesa do consumidor seja concretizada, porque entendemos que é momento e o país precisa de ter um instrumento legal em que os consumidores de produtos, não só também serviços que são prestados, devem ser de qualidade, de forma que a nossa comunidade, o nosso consumidor, sinta satisfeito com aquilo que ele vai precisar de comprar ou com aquilo que ele precisa de adquirir no nosso mercado nacional.
No setor informal, há pouca fiscalização dos produtos. A inspeção incide mais as suas atividades nos grandes estabelecimentos comerciais. Lionel Dumungwambi, da UNIDO, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, referiu que a Lei do Consumidor abrange todos os setores, pois estão envolvidos no desenvolvimento do país.
É um instrumento crucial para a melhoria da qualidade dos produtos e serviços, porque ela impõe o cumprimento das especificações técnicas dos mesmos e define as regras claras de equidade entre as partes envolvidas nas transações, fornecendo deste modo um instrumento de defesa dos interesses dos consumidores perante os fornecedores e contribuindo assim para a melhoria da qualidade da vida dos cidadãos em geral e para o combate à pobreza, que é o objetivo fundamental do governo.
O setor informal é muito vasto em Moçambique. Segundo Mungwambi, o Instituto Nacional de Normalização de Qualidade produziu normas aplicáveis a produtos e serviços diversos.
A Expansão Nacional de Atividades Económicas efetuou intervenções no âmbito do seu mandato, impedindo que produtos impróprios para o consumo humano chegassem aos consumidores. As associações dos consumidores também assumiram o seu papel de promotores e defensores dos direitos dos consumidores.
Os comerciantes desonestos nas principais cidades moçambicanas chegam ao cúmulo de falsificar as datas dos prazos do produto para enganar o consumidor. Romo da Silva, DW Maputo.
E o confronto na República Centro-Africana provoca medo à população do interior do país. Mas esta tensão não se restringe somente ao território da República Centro-Africana. Os vizinhos tchadianos também temem que a onda de violência invada o seu país. Antônio Rocha.
A ONU iniciou uma operação de relocalização de populações muçulmanas, tendo sido transferidas centenas de pessoas de Bangui, a capital, para Bambari, situada a cerca de 300 quilómetros, e controlada pela Força Africana, MISCA. Outras evacuações de muçulmanos vão ter lugar, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. O objetivo desta operação seria colocar essas pessoas ao abrigo dos ataques das milícias anti-balacas. Segundo o chefe da missão da Organização Internacional das Migrações na República Centro-Africana, Josep Lopret, a decisão de transferir essas pessoas foi tomada face à crescente insegurança que os muçulmanos enfrentam em determinados bairros periféricos de Bangui.
Os ataques continuam a ocorrer com muita frequência. As patrulhas são atacadas com granadas pelos antibalacas, que provocam uma situação de extrema tensão nos bairros.
Mas esta operação de relocalização é muito criticada, nomeadamente pelo ministro centro-africano encarregue da reconciliação, pelo facto de seu ministério não ter sido associado ao programa. Uma opinião que partilha Adolphe Ngoyombo, um centro-africano que dirige uma organização com objetivos humanitários.
Quanto
à proteção, neste contexto preciso, devo sublinhar que há um consenso que está prestes a ser alcançado na medida em que existem algumas negociações que se dirigem para uma reconciliação e, em seguida, uma paz. Não vejo por que vão ser deslocadas essas pessoas que nem sabem para onde vão.
E o chefe da missão da OIM na República Centro-Africana, Josep Llopret, reage.
É verdade que estamos em urgência.
É verdade que enfrentamos uma situação que exige uma resposta imediata, mas é difícil as pessoas terem o tempo necessário para manter longas discussões e a todos os níveis. Estou de acordo que o momento é difícil, mas é também importante termos presente que não se trata de uma relocalização permanente.
A Organização Internacional de Migrações calcula 1.400 o número de muçulmanos que espera ser transferido de Bangui para duas outras localidades no interior da República Centro-Africana, com exceção do nordeste do país, onde também reina uma grande insegurança. Do outro lado da fronteira, no Chad, os habitantes de algumas aldeias também já não se sentem em segurança devido a informações que dão conta de várias movimentações de homens armados que atravessam a fronteira. Ami Martin, responsável pelo Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU, OCHA, na República Centro-Africana, explica que essas movimentações são facilitadas pela porosidade das fronteiras em África.
Sempre existiram esses problemas de fronteiras, visto elas serem extremamente permeáveis e vulneráveis. Vários grupos armados que antes operavam na República Centro-Africana tinham desaparecido, mas agora ressurgiram. Alguns deles estão identificados, mas outros não, principalmente os que operam nas imediações da fronteira com o Chad. Esses grupos saqueiam e queimam as casas e ameaçam as populações locais.
No início da semana, confrontos entre soldados da Força Africana Mixca e ex-rebeldes da Seleka foram noticiados no norte de Bangui. E, como acontece todas as vezes, as populações abandonaram os seus lares e haveras. António Rocha, DW.
E a República Unida da Tanzânia foi criada há 50 anos, fruto da junção de Tanganyika e Zanzibar. Cinco décadas depois, o balanço é misto. Um ponto de discórdia é o papel do arquipélago de Zanzibar nesta união. Uma nova constituição poderia ser a solução. Madalena Sampaio tem os detalhes.
Foi no dia 26 de abril de 1964 que os Estados Independentes de Tanganyika e Zanzibar, no leste africano, se fundiram para dar origem à República Unida da Tanzânia. O nome Tanzânia resulta das primeiras sílabas de cada um dos dois estados. A união entre o continente e as ilhas do arquipélago de Zanzibar ocorreu há já 50 anos. Porém, meio século depois da fusão, ainda há sentimentos mistos. O antigo ministro Salim Rashid foi um dos políticos de Zanzibar que acompanhou o nascimento da Tanzânia.
Nunca iremos esquecer o momento em que Zanzibar perdeu a sua independência. Negócios estrangeiros, segurança, migração, bancos e comércio mundial. Foi tudo transferido de Zanzibar para o governo da União.
Ainda assim, o arquipélago conseguiu manter um certo grau de autonomia. Afinal, além do presidente e do parlamento da Tanzânia, com base em Dodoma, Zanzibar também tem um parlamento e um presidente. Ao contrário do continente, Zanzibar foi claramente marcado pela influência da Península Arábica. Durante séculos esteve sob o governo de sultões, até se tornar um protetorado britânico no final do século XIX. Pouco após a independência, em dezembro de 1963, milícias derrubaram a elite árabe e foi proclamada uma República Popular, que logo recebeu o apoio de países comunistas como a Rússia e Cuba. Meses depois, Zanzibar uniu-se ao país vizinho. Por um lado, havia a pressão dos Estados Unidos, que temiam que Zanzibar estava a ponto de se tornar a Cuba de África. Mas havia também outros motivos, como explica Stefan Reit, da Fundação Alemã Konrad Adenauer, na Tanzânia.
Também
existiam grandes interesses de ambos os lados. Zanzibar era demasiado pequeno para desenvolver estruturas estatais fortes. E é claro que o presidente de Tanganyika, Julius Nyerere, também tinha interesse numa cooperação estreita, uma vez que a ilha fica mesmo em frente da sua própria costa.
Apesar de tudo, a aliança sobreviveu durante décadas e com algum sucesso, sublinha Stephen Wright, lembrando que o país só se envolveu uma vez numa guerra, quando participou no derrubo do presidente do Uganda, Idi Amin, depois de este ter atacado a Tanzânia. Conflitos internos nunca houve, ao contrário do que acontece em muitos vizinhos africanos. A Tanzânia, por isso, considerada um bom exemplo para outros estados. Para a empresária do continente, Rahel Samuel Amaz, de 48 anos, uma coisa é certa.
A união é boa e deve continuar a existir, mas muito importante seria haver três governos, um para Zanzibar, um para a União e outro para o continente.
No continente, muitos não conseguem entender por que motivo apenas Zanzibar tem o seu próprio governo. Zanzibar, no entanto, vê-se em desvantagem, uma vez que há questões importantes que só são debatidas no continente, num parlamento que acusam de zelar principalmente pelos interesses desta parte do país. Atualmente, uma Assembleia Nacional está a trabalhar numa nova Constituição que poderia trazer mais igualdade aos Estados Constituintes. O projeto prevê a composição de dois subgovernos com amplos poderes. Haveria um governo de união bastante menor, que só seria responsável por algumas áreas-chave, como a segurança nacional e questões de política externa. Stephen Wright, da Fundação Konrad Adenauer, diz que este modelo é amplamente apoiado em todo o país, mas acrescenta que o Partido da Revolução, no poder, ameaça sabotar o processo de reforma. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
A pergunta de hoje, o presidente da Renamo, Afonso de Lacama, diz que sem o seu partido não haverá eleições gerais em Moçambique. A declaração foi feita logo após novos confrontos em Sofala. A pergunta foi, você acredita que este novo impasse possa influenciar na realização das eleições no final do ano? Vamos saber as reações dos ouvintes com Madalena Sampaio, que está aqui ao meu lado.
E sem mais demora, começo por uma SMS de Nicolau Gomes. Ele diz, claro que os homens da Renamo podem perturbar o processo, é urgente resolver este caso. Saliu Sanhacandê, da Guiné-Bissau, acredita que sim, mas a Renamo e o governo deveriam abdicar dos seus interesses, sobretudo partidários, e velar pela paz. Lafo Baldé diz que este impasse poderá influenciar as futuras eleições. Não haverá eleições sem a Renamo. Simão Manjate Maputo escreve que a Renamo não é Moçambique, os moçambicanos é que devem saber o que é melhor para si. Abreu Vasco, também de Maputo, diz que em Moçambique existe um problema sério que só pode ser resolvido com a ajuda da comunidade internacional, porque acabamos por não entender o que está a acontecer entre a Renamo e a Frelimo. Nelson Natal Tomás diz que este cota é Rambo, acredito nele. Pedro Manique, tanto de Lacama como Bebusa não são donos deste país, o povo é que decide. Abdul Maguid escreve que até é possível que as eleições aconteçam, não seria a primeira vez perante tais ultimatos da Renamo. A questão é saber qual é a eficácia destas eleições, isto é, se no período pós-eleitoral haverá o fim da guerra, o advento da paz e se o país encontra o caminho para o desenvolvimento sustentável integrado. De Lacama e a Renamo fazem parte da solução e não do problema. Torres Diniz, de Moçambique, na Beira, diz que não haverá eleições. E Moussagi Cassimo diz que haverá eleições, não tem dúvidas, a Renamo está reduzida a ela mesma, que pena. Francisco Quinica diz que é preciso analisar outra coisa, se Moçambique declarar guerra com a Renamo, de certeza não irá ganhar nada com isso e há de haver eleições. David João diz que é difícil responder a esta questão, uma vez que quem sofre com estas tensões políticas é o povo inocente e inseguro, e esse povo é que é dito ou pedido para exercer o seu dever cívico. Em geral, esta declaração é uma forma de dizer que as eleições serão adiadas caso a Renamo não participe. Miranda Jacob diz que ele fala só para se aliviar do castigo que está a ter pelo excesso de burrice. E a cada dia que passa, ele está a enriquecer o seu maior inimigo sem perceber. Jeremias Alfredo Souza escreve que também não pode, devem deixar que ele faça o recenseamento para se candidatar. O país é democrático e multipartidário e ele deve participar, mas claro, sem guerra, como fizeram nas eleições autárquicas. Agostinho Miguel escreve, não pensem que em Moçambique só existem dois partidos, mas há vários partidos, cada um escolhe o candidato da sua preferência. Eu acredito que haverá eleições, o pensamento de Lacama é uma desilusão. Ele hoje fala uma coisa e amanhã outra. Jordão Bertino Cosme diz que há um velho ditado em cena que é o seguinte: China ninda, China mebaco, quer dizer, o que confia tem buraco. E Suzane Rafael diz que é uma pena para a RENAM, as eleições vão acontecer e Moçambique não vai parar. Congo Francisco escreve que o poder político tem as seguintes características: exclusividade, inclusividade e universalidade. Apenas o Estado deve ter monopólio da violência legítima que deve ser aplicada em toda a sociedade. Carlos Meirosse pensa que o presidente da RENAM tem muita razão e é só com gente determinada que este país poderá dar um passo positivo. Os abutres que governam o país são tão perigosos quanto inúteis. Márcio.
Obrigado, Madalena. Muito obrigado aos ouvintes. Este foi o Jornal da Noite desta quarta-feira. Para mais informações sobre temas africanos e lusófonos, www.dw.de/portuguesa. A todos uma boa noite e até a próxima.